Glória e louvor seja ao Senhor por sua inexpressível graça e fidelidade, por seu amor infinito que Ele nos mostrou, no qual Ele nos redimiu e pagou o preço por nossa salvação. E não somente isso, Ele foi preparar o lugar e disse: Eu voltarei para vos levar comigo, para que vocês também estejam onde eu estou. Isto tudo se tornará realidade em breve. Muitos zombaram disso e disseram: ainda não aconteceu. Acontecerá tão certo quanto o Senhor prometeu. Então, desejo de coração desejar as boas-vindas a todos no nosso meio. E, de fato, nós juntos só temos um desejo: que Deus possa descer no nosso meio de forma sobrenatural, que nós possamos vivenciá-lo assim, que não reste nenhuma dúvida mais, que ninguém mais tenha que perguntar a si mesmo, a outros: vivenciei ou não? Recebi ou não? Que cada um, através da vivência, da experiência pessoal com Deus, saiba que de fato vivenciou. Quão gratos somos Deus a Deus nosso Senhor, que Ele abre as fronteiras de uma forma tão maravilhosa. Eu já disse isso há pouco. Eu não sou um homem que tem muitos sonhos, ou vê muitas faces, ou recebe revelações, mas essa vivência eu não esqueço jamais. Quando eu vi a noiva e os grupos individuais dos diversos países vieram, e também da Europa Oriental, de repente uma voz disse: agora vem a noiva da Rússia. E eu estava tão alegre interiormente, eu estava na plataforma nessa vivência, e a porta se abriu para a minha esquerda, e eles entraram. Então uma voz disse: após isso acontecerá. Eu não sei o que, mas o tempo está próximo, o tempo está muito adiantado. Deus abre as portas, e eu não sou profeta, isso vocês sabem, mas Deus nos concedeu graça de proclamar a sua palavra com veracidade, não de misturar, de não misturar nada, não interpretar nada, mas crer assim, como diz a Escritura, e proclamar assim pela graça. É um grande privilégio se nesse tempo a clara e verdadeira palavra, como foi anunciada nos dias dos apóstolos, quando se é pregada dessa forma ainda. Isso não é uma coisa óbvia, uma coisa sim, simples, mas Deus tem pessoas na Terra que estão determinadas não de fazer um pouco de movimento religioso, mas de crer a Deus de coração, crer assim como diz a Escritura, batizar assim como diz a Escritura, reconhecer o tempo no qual vivemos, como diz a Escritura. Nós esperamos nesses dias uma rica bênção de Deus. Já foi expresso, o irmão Rus já mencionou na sua oração, que nós todos temos fome e sede. E eu tenho um bom exemplo. Anteontem, eu li numa brochura de duas pessoas da Índia. E de certa forma foi ao meu coração. E, em função da religião não cabia muito bem, mas o ponto da fome, para ressaltar esse ponto, sim. Vocês sabem, eu também estive na Índia mais de 20 vezes, vi muitas coisas, os santos homens, as santas vacas, os santos templos e também o santo rio e tudo mais. E as pessoas vão lá. E os santos homens esperam que as pessoas venham para serem então ajudadas, apoiadas. Então veio um jovem homem e disse: eu quero vivenciar a Deus. E ele pega ele e fala: vem comigo. E ambos entraram na água. E ele pega ele assim no pescoço e batia debaixo da água e segura debaixo da água. E vocês podem imaginar, nessa aflição interior, ele quis água, quis pegar, respirar, e estava com dificuldade de respirar, e para que não perdesse a vida afogado, o homem então puxou para cima de novo, e ele estava todo transtornado. Esse jovem homem perguntou: por que você fez isso comigo? Eu estou procurando a Deus, e não tal coisa assim. Então ele disse: primeiro, quando você gritar a Deus de tal forma como você agora buscou por ar debaixo da água, então ele se revelará a ti. E eu pensei comigo: olhe isso, um exemplo bom. Primeiro, quando se trata de vida e morte, quando compreendemos do que de fato se trata, que a nossa vida eterna depende disso e que temos fome e sede de Deus, que sequer podemos suportar mais. Então, nós temos a promessa que o Senhor nos deu no Sermão do Monte. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede da justiça, porque serão saciados. Deus, de fato, Ele tem que dar uma nova forma espiritual, mandar ao povo. O que adianta a mesa mais bonita com todas as coisas em cima se as pessoas não têm fome? Eu espero que nós tenhamos fome, chegamos aqui com fome e sede. Eu espero que chegamos aqui para vivenciar a Deus. Se às vezes fomos pela palavra colocar debaixo d'água, que quase temos que, não temos como respirar, Deus não nos deixará morrer. Pelo contrário, nós que temos fome e sede, antes de termos fome e sede, Ele já preparou aquilo que saciará a nossa fome e sede, já preparou para nós. Ele sacia a fome, Ele sacia a sede, e nós já dissemos, nós queremos, nesses dias, vivenciar Deus como mesmo, ontem, hoje e eternamente. Com Deus, nada muda. Também as vivências que fazemos, se são bíblicas, então terão resultado bíblico e trarão fruto. O irmão Schmidt me passou um pequeno testemunho. Nós, aqui em janeiro, oramos por um homem que tinha câncer no pé, no osso, e os médicos enviaram para casa e disseram: nós não podemos fazer mais nada. Então, está aqui, em janeiro, a congregação e o irmão Frank oraram por ele, e o Senhor o curou. Ele se sente agora bem. Amém. Glória seja ao Deus vivo. Se podemos crer, se pudéssemos crer, veríamos a glória de Deus. Deus, podemos confiar nele ainda hoje? Mas a fé não pode ser uma coisa da mente, da compreensão. A fé tem que ser inspiração através do Espírito, que pega Deus na sua palavra e aquilo que ainda não é, contempla já como se já existisse. E então isso nos é concedido. Sim, Deus é muito fiel. Vocês sabem, nós nesse lugar jamais colocamos testemunhos assim à frente, expomos isso. Nós sempre colocamos a proclamação da palavra em primeiro lugar. E isso ficará assim. Mas de vez em quando, vem testemunhos que nos fortificam na fé. E por isso, somos gratos ao Senhor. Se aqui há irmãos ou amigos, irmãos e irmãs aqui que necessitam algo de Deus, por favor, creiam em mim. Deus está presente para vos conceder aquilo que vocês pedem. Creiam somente agora que já receberam e vos será concedido. Não olhe para as circunstâncias, mas para o Senhor, que consumou a obra. Eu desejo, para essa noite, ler uma palavra especial e também algumas passagens também a isso. Para ler essa palavra, eu peço, se for possível para vocês, que se levantem, qual seja do profeta Isaías, capítulo 12, 6 versículos. Esse capítulo só tem 6 versículos. Isaías 12, a partir do versículo 1. E dirás, naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou. E tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação. Nele confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. E agora vem qual seja o texto para os salvos. E vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação, e direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei notório os seus feitos entre os povos, contai quão excelso é o seu nome, cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Vamos orar. Senhor, Todo-Poderoso Deus, Criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Deus de Israel, Tu és nosso Deus, além do qual não há outro. Tu te revelaste a nós em Jesus Cristo, nos salvaste, reconciliaste contigo mesmo, expiaste a nossa culpa, perdoaste os nossos pecados e tornaste-nos tua propriedade. Senhor nosso Deus, que tu, durante esse culto, possas nos deixar vivenciar essa palavra, que cada um receba aquilo de ti, o que ele necessita. E se mesmo nós mesmos não soubéssemos, tu sabes muito bem. Nós cremos em ti, nós confiamos em ti, nós te adoramos e damos a glória somente a ti. Nós colocamos essa reunião conscientemente debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro e debaixo da direção do Espírito Santo, para que todos os outros espíritos se apartam no nome de Jesus Cristo de Nazaré, que nesse salão o Espírito de Deus e a Palavra de Deus seja ouvida e seja sentida. Sentidos para a glória de Deus, no nome de Jesus. Amém. Nós cantamos juntos, Tu és digno, Tu és digno. Tu és digno. Tu és digno. Tu és digno, ó Senhor, para receber glória e honra, louvor e adoração. Tu és digno, ó Senhor. Amém. Vocês podem sentar-se. Eu desejo brevemente entrar, comentar essa palavra. Antes de fazer isso, desejo ler de Provérbios, capítulo 3. Provérbios, capítulo 3, versículos 5 a 8. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será saúde para o teu âmago e medula para os teus ossos. Que essa palavra possa, a mim e a todos nós, se tornar uma bênção. Como pessoas, nós confiamos muitas vezes em nós mesmos, nossa capacidade, nós tornamos autossuficientes. O Senhor quer que nós confiemos nele, que nós fiquemos, de fato, confiando nele. Há uma palavra no profeta Miqueias, no qual está escrito, não confie em ninguém, também não ao seu amigo, mas aqui está, confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Pensa nele em todos os seus caminhos, também quando não são direitos, quando são tortos. Pense nele para que ele endireite e prepare o caminho. Pensa nele em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Amém. Às vezes, nós não vemos mais o caminho. Muitas vezes, ele não pode mais ser caminhado. Mas se conseguimos olhar para o Senhor, confiar nele e simplesmente nos deixar confiar nele, ele fará um caminho, mesmo lá onde não há caminho. Ele prepara um caminho lá onde não há caminho. E também esse versículo, não seja sábio aos teus próprios olhos, mas teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será saúde para o teu corpo e bálsamo para os teus ossos, para os teus membros. Se lemos a palavra do profeta Isaías, vocês sabem, ele é o profeta no Antigo Testamento que, nos seus 66 capítulos, de fato, expôs todo o plano de salvação de Deus. Não há nada que tenha sido deixado de fora. Aqui se trata, para mim, que nós reconheçamos o que Deus fez. Aqui é falado de um dia. Naquele dia. Que dia? Que dia é esse dia? O dia da salvação. O dia da graça. O dia que Deus nos concedeu para sermos salvos. O hoje que Ele nos deu. E dirás naquele dia: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. A partir já da natureza, a ira de Deus está sobre nós, mas houve um dia no qual a ira de Deus foi retirada, quando a nossa toda culpa e pecado foi colocado sobre o Cordeiro de Deus, e Ele se tornou pecado por nós, para que nós nele pudéssemos nos tornar a justiça de Deus. Não somente receber justiça, mas nos tornássemos justiça de Deus. E ainda que tirasse contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Isto deve hoje ser participado a todos que ainda não vivenciou isso. Nenhuma pessoa deve sair dessa reunião debaixo de condenação. Cada pessoa deve ouvir a maravilhosa mensagem do Evangelho, que a ira de Deus foi retirada e que Deus não pode mais irar contra nós. Ele fechou paz conosco através de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Gólgota. Amado coração, e eu imagino que hoje alguns aqui que ainda não tiveram uma direta vivência com Deus, que não vivenciaram uma quebra interior, que ainda não viram deixar a palavra atuar assim como deveria ser, hoje pode acontecer. Deus está presente. Eu não sei se vocês têm um sentimento para isso, mas percebemos se Deus está presente ou não. E eu digo, Ele hoje está presente. Ele hoje está no nosso meio. Ele hoje está aqui. Não para destruir, nós já fomos destruídos suficientemente, não para abater, nós já fomos abatidos. Ele está aqui para curar as feridas, para endireitar o que está torto, para salvar o que está perdido. Ele está aqui como Salvador, como Libertador. Ele está aqui para salvar. Eu leio adiante, versículo 2, eis que Deus é a minha salvação, amém. Vocês não precisam procurar em lugar nenhum, Deus é a tua salvação. Pessoas procuram, elas vão para lá e para cá, de religião a religião, procuram. Deus é a minha salvação, aleluia. Nele temos redenção, nele temos tudo. Um compositor canta: se paz com Deus atravessa minha alma, eis que Deus é a minha salvação. Preciosa alma, fala, expresse isso no teu coração: Deus é a minha salvação. Fale no teu coração: Ele me salvou. Diga ao teu Deus: tu me perdoaste, eu sou teu. A palavra Deus cumpre em nós, Deus direciona a nós. Então temos que dar a resposta em função daquilo que ouvimos. E se Ele nos diz aqui, a palavra de Deus nos diz aqui: eis que Deus é a minha salvação, dê a resposta e diga: sim, eu creio. Tu és o meu Deus e tu és a minha salvação. Deus quer entrar em conversa conosco. Nós não devemos somente deixar que sejamos recebemos uma pregação. Ele quer falar conosco. Ele quer chegar à conversa conosco. Cada um é mencionado aqui. eu e todos nós fomos mencionados. Aqui está adiante: nele confiarei e não temerei. Temor é uma coisa ruim. Muitas pessoas vivenciaram já coisas porque as temeram que acontecesse. Temor é o oposto de confiança e fé. Temor está ligado com incredulidade e fé está ligado com confiança. Uma pessoa que tem confiança crê. Uma pessoa que teme, ela é, de fato, plagiada pela incredulidade. E as coisas que nós tememos vêm sobre nós mais rápido do que imaginamos. Aqui nos é dita a palavra de Deus: nele confiarei, estou cheio de confiança e não temerei. Eu não tenho mais na memória quantas vezes na Bíblia está escrito o termo não temas. Jesus, nosso Senhor, ele repetidamente disse: não temas. E ele disse: no mundo tens aflições, mas sejam consolados, porque eu venci o mundo. O que está escrito no Evangelho? Eu vi Satanás cair como um relâmpago do céu, e o Senhor disse: não temeis. Nós temos que aprender e aceitar na fé que somente aquilo que Deus disse, de fato, é realidade. Tudo mais tem que e desaparecerá. Lá onde a fé se torna revelação no coração de uma pessoa, e essa fé atuada por Deus não fica pendurada no ar, ela está presa, ligada às promessas da palavra de Deus, ancorada nelas. De acordo com a palavra da Escritura, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu corpo jorrarão torrentes de águas vivas. Uma fé atuada pelo Espírito de Deus vem da pregação da palavra e nos leva, através da pregação, de volta para dentro da palavra, e nela é ancorada. Estou cheio de confiança. Adiante está: e não temerei. Por que não? Porque o Senhor, Deus, é a minha força, se tornou a minha salvação. Quando Deus se tornou nossa salvação, naquela época foi perguntado: é você ou devemos esperar por um outro? Jesus deu a resposta: ide e diga a João: os cegos vêm, os aleijados andam, os mutilados são curados e aos pobres é pregado o evangelho. João e os discípulos sabiam o que estava escrito em Isaías 35. Quando Deus, Senhor, vier, os cegos veriam e os aleijados andariam. Ele se tornou uma salvação para mim, o Salvador para mim. Eu lerei esse versículo mais uma vez para estar seguro de que nós o compreendemos e o seguraremos. Eis que Deus é a minha salvação. Estou cheio de confiança e não temo, porque Deus, o Senhor, é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Ele é tudo em tudo. Ele é a minha força, ele é meu salvador e meu cântico. A ele somente cabe toda a honra. Para isso, ele quer ser tudo isso para você e para mim também. Ele quer ser a tua força, tua confiança, teu cântico, teu salvador, tua ajuda. Hoje, ele quer a cada um, independentemente o que temos, quem somos, ele quer hoje ser aquilo, o que você necessita. seja salvação, seja cura, libertação, o que quer que seja, força, e Ele será nosso louvor. Há pessoas que glorificam a Deus após terem vivenciado Ele. E nós deveríamos pertencer a estes. Quem traz gratidão ao Senhor, ele abre a porta para si mesmo, para novas bênçãos. Deus fez um caminho e Ele disse: abra a tua boca e eu preencherei. Deus, Ele pensa aquilo que Ele diz, Ele cumpre aquilo que Ele promete. Hoje, nós, nesse lugar, podemos de fato vivenciar a Deus. A vivência com Deus não é dependente do outro. Cada um, individualmente, pode crer e vivenciar a Deus. No versículo 3 está: e vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação. Já fizemos isso? Ou vamos começar com isso hoje? Ainda não é tarde demais. Enquanto ainda é tempo da graça, ainda não é tarde demais. E tirar águas da fonte da salvação. Quando a mulher veio ao Senhor lá ao poço e ele disse-lhe: dá-me de beber. Vocês todos conhecem João 4 e o que aconteceu lá. Então nosso Senhor diz a ela: se você soubesse quem é que fala contigo, então você pediria que ele te desse de beber. E quem bebe dessa água que eu darei, esse eternamente não terá sede. Lá estava a fonte de água viva, a rocha que foi batida, a rocha que acompanhou Israel no deserto, do qual jorrou água. Vocês podem ler isso, para que tais que aqueles que não estão assim a par de cada passagem bíblica, deixe-me ler para vocês de 1 Coríntios, capítulo 10, partir do versículo 1, talvez 2 e 3. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E esta rocha era Cristo. Assim está na Bíblia. E assim é verdade. E essa rocha disse: quem beber dessa água que eu lhe darei, esse eternamente não terá sede. Vocês percebem do que se trata? Eu leio o versículo 3 agora. E vós com alegria tirareis águas das fontes de salvação. É uma fonte, mas tem que ter muitas torrentes. Aleluia. Glória a Deus. Um espírito, mas muitos dons do espírito. Um espírito, mas muitos frutos do espírito. Um espírito, mas um corpo, qual seja o corpo do Senhor, a congregação do Deus vivo, com muitos membros uns com os outros. Para cada um poderiam ser, para cada um deles poderiam ser passadas as passagens bíblicas. Então a fonte da salvação jorra, tudo está contida nela, mas nós mesmos temos que tirar as águas. Essa é a nossa tarefa. Nosso Senhor disse: vinde a mim todos que estáis com sede e bebei a água da vida de graça. E disse: quem tem fome, coma do pão da vida. E ele disse: eu sou o pão da vida. Seja fome, seja sede, no nosso Senhor, ambas as coisas são saciadas. a fome e a sede. Ele fala: eu sou o pão vivo que veio do céu. Vossos pais comeram maná no deserto e todos morreram. Mas quem comer desse pão que lhe darei, então ele disse: essa é a minha carne, eu darei o meu corpo por muitos, e o sangue será derramado por muitos. Ele, de fato, se tornou tudo em tudo para nós. E vós com alegria tirareis águas da fonte da salvação. Vamos perguntar: quando nós, sem qualquer peso, com alegria, com júbilo, bebemos da fonte da salvação? Quando? Digam-me, quando? Somente quando temos colocado a carga de lado que nos deixa pesados. As aflições temos colocado de lado que nos esmagaram. Nós temos que chegar ao ponto que, através das circunstâncias, não nos deixemos colocar em servidão. Eu li na Escritura, e lá está: mesmo seus irmãos, primeiramente, não criam nele. Isso é dolorido, mas assim foi. Vamos, em relação a coisas que estão atingindo nossa, ou que está próximo de nós, não deixemos que seja roubada a alegria no Senhor de nós. E vamos deixar a incredulidade e toda essa lerdeza, e vamos agradecer a Deus que Ele fará tudo bem. Porque Ele tem um caminho e o seu braço não é curto que Ele não pudesse ajudar ou salvar. Você não pode salvar a ti nem a outros, e eu a mim também nem a outros, mas o Senhor, Ele pode fazer tudo. Quem crê e confia no meio das circunstâncias no qual ele se encontra, estará alegre e grato. Não por causa das circunstâncias, ele estará alegre em Deus e recebe nova confiança na santa, na bem-aventurada sabedoria, que não vale as circunstâncias, mas aquilo que Deus disse a tantos que oram por crianças e segura a promessa do Senhor: e tu e sua casa devem ser salvos. Não vamos nos colocar carga a nós sobre isso. Deixe isso com Deus. Ele disse: assim é. Assim está na sua palavra, e assim será. E se for no último momento, mas Deus mantém a razão. E o que está escrito, isso está certo. Se olharmos para as circunstâncias, podemos ficar de fato abatidos. Vamos olhar para o Senhor e vamos falar: fiel Deus, assim é, como tu disseste, tu farás, guiarás tudo maravilhosamente, louvado seja o teu santo nome, e já virá alegria e paz no nosso coração. E não temos mais fontes interrompidas ou entupidas, mas temos uma fonte que pode jorrar, e com alegria tiraremos águas da fonte da salvação. Hoje, nós queremos começar com isso. Hoje deve acontecer, mas, por favor, vamos pensar na sede, no anseio. Primeiro ser submerso, para então a coisa que nós queremos, de fato, nós possamos, de fato, clamar a isso com tudo o que está dentro de nós, para ter um anseio disso, dessas coisas. E direis naquele dia: dai graças ao Senhor. Até um grande corinho: agradecei ao Senhor. Nós agradecemos ao Senhor. E quem conhece o Salmo 103, quase que de cor, quase, eu creio que todos nós, o Salmo 23 é conhecido por muitos, assim também o Salmo 103 é muito conhecido. Louve ao Senhor a minha alma e tudo o meu íntimo, o seu santo nome. E segue adiante, que perdoa todos os teus pecados e cura todas as tuas transgressões que libertou a tua vida da perdição e te curou com graça e com misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Todas as palavras de Deus são hoje ainda verdadeiras e hoje podem ser vivenciadas hoje, nesse lugar. Se você procura ligação com Deus, então você encontrará. Se você tem anseio por Ele, então Ele responderá. E com alegria, não com o pé atrás, a rocha foi batida. Não precisa ser batido uma segunda vez. O seu lado foi aberto. Você pode beber e ser salvo. No versículo 4 está: e direis, naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome. Outra tradução diz, tanto faz, invocar o seu nome. Importante é que temos reconhecido o seu nome, que possamos testificar isso de todo o coração e de toda a alma. Dai graça ao Senhor, invocai o seu nome, fazei notório os seus feitos entre os povos. Às vezes falamos sobre aquilo que Deus fez na nossa geração, e nisso rapidamente somos mal entendidos, e as pessoas colocam que nós estamos honrando uma pessoa e que, de certa forma, fazemos algo que, na opinião deles, não deveria ser feito ou não poderia ser feito. Amados, para mim, isso é algo muito poderoso de ter vivenciado pessoalmente, como nascidos cegos receber a visão, de ter vivenciado pessoalmente o que Deus, nos meus dias, nos nossos dias, fez. Uma confirmação de Hebreus 13, versículo 8, Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e o mesmo eternamente. Nós devemos anunciar seus grandes feitos entre os povos. Então, alguns dizem com razão, seria melhor se as grandes obras acontecessem agora. E eu vos digo, o poder de Deus e a nossa fé no seu poder, ancorar na sua palavra, não tem limites, não tem limites. Com Deus, tudo é possível. Mas, se vocês olharem na Bíblia, então Deus, em determinados tempos, Ele fez coisas especiais que, da mesma forma, não se repetiram. Outras bênçãos se repetiram entre o povo de Deus em todos os tempos, mais ou menos, mas há certas coisas que não se repetiram. E assim também é com esse ministério único que Deus, de fato, fez em nossa geração. O bom foi, e eu também tenho que admitir, sinceramente, eu já fiz algumas vezes, naquela época, eu mesmo não podia crer, também como crente não podia crer, que nascidos cegos poderiam receber a visão de volta. Eu simplesmente não podia compreender isso. E eu admito que eu peguei a cabeça no meio das mãos e não ousava olhar nem olhar para frente quando o irmão Branham, ele orou pela criança que havia sido nascido cega. Eu tinha tanto sofrimento por ele, eu gostaria de ter ajudado ele, mas eu gostaria de ter dito a ele, ouça, se você quer orar, mas por favor, não diante de 16 mil pessoas, mas ore lá onde ninguém vê. Eu estava sentindo dor por ele. Sinceramente, eu peguei a cabeça no meio das mãos, não olhei mais para frente. Fiquei balançando a cadeira para lá e para cá. E bem que não caí. Mas, de fato, eu estava numa tensão que não se pode... Depois mesmo, eu mesmo posso entender. Mas, posteriormente, eu tinha dor. Antes, eu tive pena dele, mas falando sinceramente, eu pensei, agora ele vai dar tudo errado e ele vai trazer vergonha ao nome do Senhor. Assim eu pensava lá como crente. Eu estava sentado bem na frente e pensei assim como crente. Mas quando ele orou E o milagre aconteceu. E toda essa multidão de pessoas começou a chorar e a glorificar ao Senhor. Então, a página virou. Amados, Deus, na nossa geração, Ele não somente falou, Deus, Ele confirmou a palavra através de sinais e milagres que seguiram. Eu vi na Europa, eu vi nos Estados Unidos da América, eu vivenciei próximo, vi bem perto o que Deus fez. Aqui nos é dito que nós devemos, entre os povos, fazer notório, anunciar os grandes feitos. Até hoje, ninguém ouviu e não ouvirá que aconteceu através do ser humano. Deus fez. E ninguém, e por isso, nós damos a glória somente a Deus por aquilo que Ele fez. No cristianismo primitivo, ele tinha um Pedro, um Tiago, um João, ele tinha um Paulo. Deus tinha homens sobre a terra que ele pôde usar de forma especial. E o povo tinha que dar atenção a isso, para o que estava sendo dito lá. E da mesma forma, é nesses dias, aconteceu nesses dias. Há tantas direções, mas aqui está a pergunta: onde está uma direção que está de acordo com Deus e a palavra de Deus? E por Deus foi confirmado de forma sobrenatural, não uma direção, mas Deus enviou um homem com a sua palavra para que mundialmente deixar os povos saberem que nós estamos vivendo no tempo do fim e que a congregação no fim tem que voltar ao princípio, e para que as pessoas que se colocam do lado de Deus na fé sejam fortificadas. Para isso, Deus confirmou a palavra de uma forma tão poderosa. Por isso, somos gratos a Ele. Adiante está aqui: cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Não somente através da mão dos apóstolos, mas também, seja Estéfano, seja quem quer que for, Deus pôde usar homens que tinham fé e pessoas que creram. Amados, aqui não queremos fazer uma tentativa, não precisamos, mas nós queremos, na fé, poder confiar, nos apoiar em Deus, na palavra de Deus, e tomá-lo na sua palavra para receber aquilo que ele disse. Deus mantém aquilo que ele promete. Aqui, em relação a esse dia da salvação, quero vos ler de Isaías 49 e rapidamente do capítulo 61, e então já chegaremos já ao fim. Aqui em Isaías 49 está, a partir do versículo 8, Isaías 49, versículo 8, assim diz o Senhor: no tempo aceitável te ouvi, e no dia da salvação te ajudei, e te guardei, e te dei por aliança do povo, para restaurares a terra, e dá-lhes em heranças as herdades assoladas, para dizer aos presos: saí, e aos que estão em trevas, aparecei, e assim por diante, poderíamos ler muitas coisas. Ó, que hoje nós pudéssemos vivenciar isso com Deus, que a fé se tornasse tão viva, tão poderosa no nosso meio, nos nossos corações, que não somente víssemos e ouvíssemos aquele que está aqui na frente, ou do nosso lado ou na nossa frente, mas que só vejamos um e ouvíssemos um, como está escrito, e não viram ninguém além de Jesus somente. Lá onde a glória de Deus desce, não se vê mais uma pessoa, nem mesmo o maior profeta se vê mais. Lá se vê Jesus Cristo como o primeiro e último, como Alfa e Ômega, como aquele que era e aquele que é e aquele que virá, o Todo-Poderoso, como aquele que caminha no meio dos sete caçais de ouro, que fala e age, que salva e cura. Vamos hoje dar a Deus a possibilidade de confirmar a sua palavra em nós. Somente há uma palavra da qual está escrito: me coloquem à prova. Quem conhece a palavra? Está em Malaquias, no capítulo 3, escrito. Nós, o que se refere à salvação e redenção, precisamos colocar à prova. Mas quem quer ousar, ouse e diga: Senhor, aqui estou eu. E o que quer que seja o teu pedido, diga ao Senhor que você crê nele e confia nele, e que aquilo que está na sua palavra, você crê e vê como verdadeiro, e diga isso a ele: Senhor, hoje eu estou aqui para receber aquilo que somente tu podes conceder. Quem está perdido e quer ter a salvação, creia em Jesus Cristo como o Salvador pessoal. Creia que ele se tornou seu Salvador para que ele possa ser. Quem crê que ele será ainda, pode crer isso em vão a vida inteira. Somente aquele que crê na consumada, na aperfeiçoada, terminada obra de redenção que Deus fez em Cristo no Gólgota, qual seja, creia no está consumado, não no será consumado, mas creia no está consumado. Eu fui salvo, eu fui liberto, eu fui redimido. É um fato divino. Da mesma forma, é com a cura. Já o profeta Isaías, 810 anos de antemão, ele escreveu, antes que acontecesse: nas suas feridas nós fomos curados. Ele escreveu na forma do passado, o profeta Isaías. Nossa punição foi colocada sobre ele para nossa paz, para que nós tivéssemos paz, e através das suas feridas nós fomos curados. Agora, já estamos tanto tempo após o Gólgota, por favor, não coloquem nada no futuro. É uma obra de redenção consumada. Cada um que vem ao Senhor na fé, na consumada obra, não, por favor, não creem que ele o fará. Creiam que ele já fez e vos será concedido. Alguém pode dizer: bom, não estão enganando a nós mesmos? Isso eu não creio. Se nós testificamos aquilo, o que Deus fez, então nós com isso estamos falando a verdade e nós colocamos o lado de Deus e vivenciamos aquilo que Deus é fiel. Eu penso aqui sinceramente que nesse cego, para o qual o irmão orou também em Nova York, e que não ficou curado na hora, no momento, e vocês todos conhecem a história, se trata do... e que o cabeleireiro zombou dele: ouça, você tal e tal, contaram para mim que você foi lá nesse aí curador divino, você foi esse aí, e que ele até orou por você, e o que é com você agora? E o homem, ele de fato expressou, ainda era cego, e ele disse: sim, está certo, ele orou por mim e eu posso ver agora. E na cadeira do cabeleireiro, seus olhos se abriram. No momento quando verdadeiramente testificou que Deus tinha feito. Antes, ele só creu que faria. Agora, ele creu que Deus, ele fez e aconteceu. Amados, nós temos que aprender a crer biblicamente. Ele não libertará, ele já libertou. Ele não redimirá, ele já redimiu. Está consumado. Quem vem a ele pode levar isso consigo para casa. Ninguém sai vazio. Pelo contrário, nós podemos tirar das fontes da salvação e essas fontes jamais acabam. É como uma fonte preenchida com sangue. Nós somos gratos a Deus por todos esses cânticos e por tudo aquilo que Deus faz. Deixe-me ainda ler de Isaías, é uma passagem muito conhecida, Isaías capítulo 61, e vamos ouvir aqui os primeiros três versículos. O Espírito de Deus, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração. Não para bater mais, não para julgar, mas para reparar. O Espírito de Deus, ele vem sobre a congregação para que feridas sejam curadas. Está escrito adiante. Ele me enviou para restaurar os contritos de coração. Precioso coração, sinta agora que ele está fazendo isso. Ele está curando, está reparando e vai adiante a proclamar liberdade aos cativos. Não o julgamento, não acusações, mas aos presos a libertação. E deve-se um que está preso ainda ficar exortando e ainda batê-lo. O juízo já havia atingido, já o atingiu. Não preciso mais julgá-lo. Já é difícil o suficiente proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. O que adianta se dizemos a uma pessoa, você está amarrada ou isso ou aquilo? Que o Espírito de Deus possa vir tão poderosamente sobre nós que nós possamos exclamar a libertação aos presos, a solução do problema pela graça de Deus. Não de nós, mas Deus está presente para que a palavra ouvida, que é crida por cada indivíduo, seja então comprovada nessa pessoa como verdadeira. Eu desejo, no fim desse culto a Deus, perguntar se aquilo que nós lemos, nós consideramos isso realidade, se cremos nisso, que o Senhor está presente para que todas essas coisas sejam feitas no nosso meio para atuar em nossas vidas. O que está escrito aqui? Um ano, apregoar um ano aceitável do Senhor. O que foi o ano aceitável? O ano da graça? O 50º ano? O ano de jubileu? Todos os que tinham dívidas, todos escravizados, foram libertos. As trombetas ecoaram. O ano de jubileu estava aí. Todos puderam sair livres. Ninguém pode dizer, ah, por favor, continua aqui, fica aqui. Ninguém precisava continuar. Todos estavam livres. Um ano de jubileu do Senhor. Hoje, o Senhor exclama esse ano de jubileu. Hoje, Ele ata. Hoje, Ele liberta. Hoje, Ele salva. Qual seja, todos aqueles que creem que Ele já fez. Ele só pode fazer naqueles que já creem que Ele fez. Esta é a fé bíblica. Nossa fé seria primeiro ver e depois crer. Com Deus é o contrário. Primeiro crer e depois ver. Em função de uma vivência que nós fizemos com Deus. E ouçam ainda aqui o fim. E consolar todos os tristes. E a dar adorno da cabeça ao invés das cinzas, óleo de alegria em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Não é isso maravilhoso? Está somente escrito ou deve acontecer? Tem que acontecer. Tem que acontecer hoje à noite, hoje, debaixo do eco da palavra de Deus. A palavra de Deus não volta vazia, a não ser que tenha cumprido aquilo para o qual foi enviada. E eu vos digo, onde, quando o Espírito de Deus vem sobre uma congregação, qual seja, aonde, quando Jesus Cristo é proclamado, colocado no ponto central, lá onde ele, como crucificado, como ressuscitado e que foi aos céus e que voltará, quando ele é pregado assim, lá, onde a palavra de Deus está no ponto central, lá vem o Espírito de Deus sobre toda a congregação. Para quê? Para que foi, a palavra foi ouvida seja transformada em realidade, para se tornar verdadeira, para confirmá-la, para que nós, com a vivência que é feita, possamos ir para casa e estar aqui e com o presente, ordenar a circunstância alegria em vez de cinza. Quantos no, eles fizeram, se arrependeram com cinzas, e nosso irmão da África do Sul sabe do movimento lá, que eles vestiam de sacos e cinza, faziam o arrebatamento. Eles tinham um negocinho, um vidrinho com cinza, e tinham sempre um saco consigo. Então eles entravam lá nesse saco e colocavam a cinza em cima, então se arrepende nisso. Isso Deus não quer. Isso Deus não quer. Os 3.000 lá, eles não tinham sacos para se arrepender em Pentecostes. Pedro disse, arrependei-vos e deixai-vos cada um batizar no nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados. Assim recebereis o dom do Espírito Santo. Ninguém precisava mais cinza, seja aqui e lá. Mas aqui nós temos a promessa maravilhosa. Óleo de alegria ao invés de tristeza, louvor em vez de espírito angustiado, e assim por diante. Deus quer dar tudo. Óleo de alegria ao invés de tristeza, louvor ao invés de um espírito angustiado, e então está a fim de que chame árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. Deus tem pessoas sobre a terra que simplesmente estão pensados para a glória do seu nome. Não que nós, eu e você, tivéssemos algo que pudéssemos gloriar, não. Olhamos para nós mesmos, nós não temos nada, somente para lamentar, mas olhamos para o Senhor, nós temos que agradecer, louvar e cantar o seu maravilhoso nome, e nós reconhecemos, ele fez grandes coisas aqui em nós. Em júbilo do pó, nós adoramos a ti, nós cremos na consumada obra de redenção de Deus, na cruz do Gólgota, em Jesus Cristo nosso Senhor. Ninguém precisa ficar abatido ou perder-se, ninguém precisa sair como veio. Hoje, nesta noite, nesta reunião, o Espírito de Deus está presente. Já há muito tempo, nós não tínhamos tal presença de Deus nas nossas reuniões como hoje está aqui. Deus hoje está presente. Ele está aqui para confirmar sua palavra como realidade divina. Nós viremos testemunhos daqueles os quais Deus fez grandes coisas. Pode confiar nisso. Eu vos digo, não somente na fé, eu sinto a presença de Deus. O Senhor está aqui. A santa unção está sob a congregação. O Espírito de Deus atua. O Espírito de Deus, ele atua. Ele nos esclarece o Gólgota. Nos deixa ver com clara visão o que lá aconteceu. Nós não olhamos para nós mesmos, não para as circunstâncias. Nós olhamos para o Senhor, que estendeu seus braços na cruz. Ele exclamou, vinde a mim todos que estáis cansados e carregados. Eu vos darei descanso para as vossas almas. E aqui nos é dito, ele restaura, ele cura, ele salva e ele retira a tristeza e nos deixa ter alegria na sua presença. Creia isso pessoalmente para você e coloque o teu nome dentro da palavra e diga, como o salmista diz, que tu que perdoas todos os meus pecados, que cura todas as minhas enfermidades, tu que libertas minha vida da perdição. Seja você que nesse salmo de repente aparece, seja tu, seja você no qual Deus fez grandes coisas para confirmação da sua palavra e para a glória do seu nome. Amém. Vamos levantar e juntos cantar, assim como sou, assim tem que ser. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. O teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Cordeiro de Deus, eu venho. Vamos cantar mais uma vez? Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. O teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Deus do Cordeiro, eu venho. O nosso Redentor diz, quem vier a mim, a este não o rejeitarei. Enquanto temos as cabeças inclinadas e os olhos fechados, mas os corações abertos, abrimos diante de Deus, deixe perguntar, na presença de Deus, quem deseja consagrar sua vida ao Senhor, eleve brevemente a mão para que possamos orar. Obrigado, 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 obrigado. Obrigado. Deus vê as mãos. Obrigado. Deus vê as mãos. Deus vê os corações. A palavra não volta vazia. Ela cumpre também agora. Deus de fato está presente. O Senhor está aqui para confirmar a sua palavra. Porque a sua palavra é verdadeira. Quem o chama encontrará, será ouvido. Quem bater, a esse será aberto. Quem procura, esse achará ainda hoje. Jesus Cristo é o mesmo. Aceitem hoje. Mais uma vez quero perguntar, antes de orarmos, alguém ainda aqui que sente que o Senhor chama? Então levante a mão. Obrigado, Deus abençoe. Obrigado, Deus abençoe. Senhor nosso Deus, de coração eu te agradeço por tua presença, por tua palavra, pelo agir do teu Espírito Santo, fiel Deus. Nós sentimos, acontece algo no nosso coração, um profundo agir do Espírito de Deus, porque nós somos a multidão comprada pelo teu sangue, nós cremos a tua palavra, nós cremos em ti, Ó fiel Senhor, agora nós te trazemos todos que hoje consagraram suas vidas a ti, que eles possam crer que tu os aceitaste, que as suas feridas foram curadas por ti e os seus caminhos tortos foram endireitados por ti, que eles saíram do caminho largo e entraram no estreito caminho por ti, porque o largo guia para a perdição, o estreito guia para a vida eterna. Senhor, arranca para fora, traga do largo para o estreito caminho, faça com poder pela graça, para a glória e para o louvor do teu nome. Cure todos os feridos, liberte todos amarrados, solta-os, ó Senhor. Todos os condenados, liberta através do teu sangue que jorrou no Gólgota. Fiel Senhor, nós não nos envergonhamos do Evangelho de Jesus Cristo. É um poder de Deus, também hoje, aqueles que creem, e nós cremos de todo o coração e de toda a alma, hoje, o teu poder, ó Deus, no nosso meio se torna revelado e a tua palavra é confirmada para honra e para o louvor do teu maravilhoso e santo nome. E todo o povo diga amém. Aleluia. Amém. Glorifiquem ao Deus vivo. Ele é o nosso Deus, nosso Salvador, nosso curador, nosso Rei. Ele é que batiza com o Espírito e com o fogo. Aleluia. Glória e honra seja ao seu santo nome. Aleluia. Aleluia. Aleluia.